Nosso assunto agora é sobre o avanço da figura feminina dentro do agronegócio. Eu estou aqui, inclusive você pode acompanhar essa conversa também pelas nossas plataformas, facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, também no YouTube da CBN Maringá e também no nosso dial, você que está aí nos ouvindo, né, em 95,5. Eu estou com Maria Iraclésia Araújo. A Maria Iraclésia é presidente da Sociedade Rural, mas tem um destaque na figura dela no agronegócio. Ela foi apontada pela Forbes como uma das mulheres mais influentes do agronegócio. Não só ela, tem mais duas maringaenses aí na história também. E o que mudou no agronegócio? Que o Brasil é um país de origem agrária. A gente sabe, quem conhece pouca história econômica do país, sabe que o setor agroexportador sempre teve um papel importante na formação do Brasil, mas sempre foi patriarcal, sempre foi uma figura masculina. Inclusive, o Brasil tem problemas em relação à violência contra a mulher com um pouco dessa origem patriarcal que a gente tem. E uma mulher de sucesso no agronegócio explica como. Bom, Maria Iraclésia, antes de mais nada, bom dia. Já coloquei um monte de coisa para você responder. Mas eu vou começar te perguntando o seguinte. Você é apontada como uma das mulheres mais importantes do agronegócio pela Forbes. O que isso significa num setor que é tão, desculpe o termo que eu vou usar, né? A gente quando olha fala dele, tão machista.
Bom dia, Gilson, né? Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Para mim é uma satisfação enorme mais uma vez estar aqui com vocês. O que significa hoje isso? O que eu acho que ao longo da história, né, a sociedade vem se transformando. E eu acho que essa inserção, eu tenho certeza, né, essa inserção da mulher cada vez mais no segmento que historicamente, né, a gente olha o próprio desenvolvimento das sociedades, né, quando o homem ia para a guerra e a mulher ficava com os filhos, cuidava ali do sustento, caçava, plantava, colhia, né? Então, eu acho que a gente, ao longo dos anos, a gente vem conquistando espaços. Mas esse é um momento muito marcante. Nos últimos anos, a gente tem proporcionado, através de algumas mulheres, vem ocupando os seus espaços, principalmente, no meu caso específico, na área de gestão de entidades ligada ao segmento e defesa do setor agro. Então, a gente vai mostrando que a gente pode conviver de forma muito pacífica e muito produtiva e harmônica dentro de um segmento que, muito embora ele tenha toda essa história do homem sempre ser o provedor, do homem ser o chefe da família, do homem cuidar das atividades, a gente vem se desenvolvendo nessas atividades, e muitas mulheres foram para a atividade do agronegócio, muitas pela dor, né, porque o marido morre ou porque precisa suceder por uma questão de necessidade. Mas a gente tem muitas mulheres que foram para a atividade do agronegócio por escolha. Eu tenho a prerrogativa de ter nascido numa propriedade rural, meus pais eram, né, agricultores, então eu venho lá do sertão do Ceará, e eu tenho uma trajetória marcada por avanços desde as escolhas, né, da formação profissional. Eu já fiz o meu ensino médio dentro dessa área, depois fiz zootecnia, depois eu fiz gestão em agronegócio, depois eu fiz uma pós na área de gestão e eu fui galgando. Então, o que eu entendo é que a gente vem, primeiro, buscando muito conhecimento. É inegável que as mulheres, para estar nessa área e terem sucesso nas suas atividades, a gente demanda um pouco mais, né, da nossa formação específica. A gente procura muito agregar a questão do valor do conhecimento, que é o que faz a diferença, mas a gente tem conseguido ocupar espaços extremamente importantes, né? E aí vem o meu exemplo. Quando eu fui eleita presidente da Sociedade Rural em 2008, quando eu fiz os dois primeiros mandatos, eu fui eleita numa eleição aberta, concorrendo com o ex-presidente da Sociedade Rural. Eu não tinha a tradição da pessoa produtora, fazendeira. Eu estava na área, já exercia as minhas atividades, mas eu fui escolhida pelos associados da Rural, que na época 98% eram sócios homens. A gente tinha um quadro muito, muito pequeno de mulheres nessa área. Então, eu acho que a lista se mostrava que não é a questão homem-mulher, é a questão competência, é a questão de você acreditar que alguém pode fazer um trabalho diferente. Eu fiz uma plataforma de gestão para Rural na época para apresentar os associados. É uma coisa, Gilson, que eu sempre... As pessoas perguntam, você teve algum momento em que teve um fato curioso? Eu tive várias coisas que me aconteceram. Mas naquela eleição, uma coisa que me chamou muito a atenção Nós tínhamos as urnas e tinha uma urna separada, não me pergunte por quê, a Comissão Eleitoral fez uma urna para votar as agropecuárias e as mulheres. E desse montante votaram 28 pessoas. Como as agropecuárias eram todas de pessoas conhecidas e a gente tinha as procurações, uhum, e as mulheres que votaram eram conhecidas, eu tive 23%, 23 votos e 5 votos não. E os 5 votos que eu não tive foram de mulheres. Aquilo me chamou muito a atenção, porque mulher não
votar. Engraçado.
Mulher não votar em mulher, considerando que a gente tem muitas demandas peculiares, né? A mulher é aquela que tem a jornada tripla, a mulher é aquela que tem digamos assim, a bênção de poder ter filho. A gente precisa de muito acolhimento diferenciado. A gente faz o nosso trabalho, nós procuramos ser competentes. A mulher tem aquela questão de ser perfeccionista, então por que a mulher se destaca? Porque ela se coloca à disposição para fazer o melhor, né? Às vezes ela não consegue, mas ela procura fazer isso. Então, naquela época, a gente conseguiu criar um cargo executivo na diretoria da Rural para uma mulher, como diretora da Rural Mulher, para que a gente buscasse agregar mais as associadas, mais as esposas dos associados. A gente já tinha a composição da Rural Jovem exatamente para isso. Então, Gilson, eu quando recebi esse, né, quando fui incluída aí entre as 100 mulheres mais influentes do agronegócio a nível de Brasil, né, me senti extremamente honrada. A minha vice-presidente, a Cecília Falavinha, também está nesse hall. A Mariana Beckhauser, né, que acaba de assumir a gestão da empresa, né, ela fez a sucessão, uma empresária de muito sucesso. Eu assim, me senti muito honrada e digo para você, para todos aqueles que nos escutam nesse momento, que eu sempre digo, eu compartilho esse momento com todas as pessoas que de maneira direta e indireta me fizeram chegar até aqui, porque eu entendo que a construção e a trajetória de uma mulher e que ela possa se destacar, ela não é nossa, ela é nossa, mas precisa ser compartilhada com a família, porque a gente renuncia muita coisa, compartilhada com os amigos, no meu caso específico, com todos os ex-presidentes da Rural, com a diretoria, com os associados, né, e com os amigos e parceiros, assim como vocês, CBN, né, o grupo, a gente tem essa parceria de longa data. Eu tenho muita gente que foram anjos na minha vida para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. E esse destaque poxa vida, essa semana eu dava uma entrevista para o boletim da FAEP e a moça falou, olha, vocês são 6 pessoas do Paraná, que bom, mas Maringá tem 3 mulheres, então Maringá ganha com isso, porque é um destaque nacional e, por que não dizer, internacional, né? Tudo bem que a gente foi para a Forbes Brasil, mas assim, é um destaque também para a cidade. Então, mulheres, a gente é capaz, a gente precisa entender que homens e mulheres precisam estar lado a lado. Até porque eu hoje ainda estou numa diretoria com a maioria sendo composta por homens de todas as idades, a gente tem aqui ainda muitos fundadores. Não é a questão homem e mulher, é a questão competência. E se a gente quer, a gente tem que lutar. Vai se desprender um pouco mais, vai ter que, como é que se diz, ter uma jornadinha a mais. Mas é isso, por quê? Porque o legado que a gente pode deixar para o futuro das nossas gerações, para os nossos filhos e para a sociedade que a gente vive, é a gente se doando agora.
Oi, né? Clélia, então... eu queria te perguntar uma coisa. Você falou um negócio que fiquei muito curioso. Você falou assim, na hora que você foi eleita, por incrível que pareça, pouquíssimos votos contra, e você colocou, mas eram mulheres, né? Uma parte desses votos eram mulheres. E tem uma coisa que a gente sempre fala nas empresas, que é sucessão. Vocês trabalham sucessão o tempo todo. Vocês estão trabalhando o tempo todo. Eu não sei se você tem filhas, né? Eu acho que você tem filhos, né? Mas imagina assim, quem tem filhas, que às vezes fala, pô, eu quero assumir uma empresa rural, eu quero assumir a propriedade rural, eu quero tocar em frente. Você sente que essa conquista que você representa, né, e o pessoal aqui de Maringá representa, as empresárias do setor representam, vai se perpetuar? Tem vindo jovens, mulheres, que falam assim, não, eu vou assumir. Isso vai mudar? Daqui 20 anos, 30 anos, vamos ter uma sociedade rural, por exemplo, meio que meio a meio?
Ah, Gilson, eu acredito sim. Vou te explicar por quê. Eu tenho um filho, né? Meu filho faz 18 anos agora, e é muito engraçado. Ele sempre diz, assim para mim, ele fala, mãe, eu tenho muito orgulho de você. Porque ele cresceu, assim, eu viajando muito, né? Eu tendo essas saídas por questões obrigatórias de trabalho, enfim, das atividades que eu exerço. E assim, Gilson, hoje eu estou em aproximadamente 12 entidades, praticamente todas ligadas ao setor do agro, né? E aí, assim, eu começo agora já me preparar para sair, tá? Porque chega uma hora que você também entende, a gente precisa descansar, muito sobrecarregado, mas por que que eu faço isso, né? E sempre digo e reafirmo e converso com meu filho sobre isso. Qual é a minha função como pessoa, né, como um ser humano, como mulher? Qual é a minha contribuição para que o meu filho possa ter uma sociedade melhor? Quando eu digo meu filho, eu falo do futuro da geração dele, né? E é eu podendo transformar, através do meu trabalho, essas entidades todas, a gente é voluntário, né? E eu poder transformar essa sociedade que eu vivo hoje para que eles possam ter um futuro melhor num país de muitos desafios e oportunidades. Então, as meninas estão estimuladas hoje? Estão. Estão, sabe por quê, Gilson? Hoje a gente tem muitos movimentos a nível nacional, não só aqui, mas assim, a gente tem hoje, por exemplo, eu sou muito procurada para fazer palestras e eu faço isso com maior, assim, com muita gratidão, porque o que, que eu posso fazer é doar aquilo que Deus me deu de forma gratuita, né? Então, é o meu conhecimento, é o meu exemplo, é a forma do meu trabalho. E a gente tem crescido muito o número de mulheres e elas têm se sentido mais encorajadas, né? E elas, a gente percebe, principalmente, a gente tem um Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio que acontece em São Paulo. Eu participo desde o primeiro. Houve o quinto ano agora, mesmo com as versões online. E é impressionante a quantidade de mulheres que foram se agregando a esse evento. E aí foi criado um evento jovem paralelo para a gente também poder estimular o jovem. E como que as mulheres estão se inserindo, elas estão se sentindo mais capazes. Então eu acredito sim numa sociedade em que as mulheres possam participar de igual para igual, de maneira que elas entendam, não como... É claro que quando a gente fala de competitividade, Gilson, no nosso trabalho, na nossa vida, existe aquela questão da competitividade. Mas o que eu sempre deixo para todas é assim, vamos atuar pela competência e se unir, porque nós, homens e mulheres, tem características diferentes. Então, a gente tem essa visão do todo, a gente tem aquela coisa de fazer 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Eu faço muito isso. Eu faço muita coisa simultânea. As pessoas me perguntam muito como é que eu dou conta. A gente, assim, procura se assessorar, mas eu sou uma pessoa hoje de rotina, de multicoisas, né? Entendendo que eu já começo a pensar em sair, mas viram muitas. Então, assim, eu acredito muito, assim, numa sociedade assim, mais igualitária, em que as mulheres estão participando, são de igual para igual, e eu acredito, sim, que a gente tem no futuro uma sociedade rural meio a meio, sem problema nenhum. Sempre deixando, eu sempre friso, Gilson, eu lido com uma entidade, participo de conselhos, por exemplo, eu sou coordenadora da mesma região aqui, na realidade é um conselho do IDR, ligado à Secretaria da Agricultura. A gente tem umas 50 pessoas só de mulher. Eu quero muito ter outras mulheres, assim, para a gente poder enxergar, muitas vezes, aquilo que o homem não enxerga, não é porque ele não quer, é porque o homem ele é mais objetivo, né? Ele faz a coisa acontecer. A gente não, a gente olha para o lado. Se você vê uma criança, você pensa nela, você pensa na mãe, você pensa na casa, né? Se você vê uma ação ali, a gente enxerga de âmbito mais global.
Vocês são mais sistêmicas, né? Vocês são mais cuidadosas com a complexidade da coisa, né?
Com certeza.
Marina Clésia, muito obrigado por essa conversa. Meu tempo está esgotado, dá vontade de conversar mais, tem muita coisa que eu quero falar. Quero já arrumar um compromisso contigo no seguinte, ó. Daqui a algum tempo, agora no mês que vem, eu queria fazer um balanço com você sobre a sociedade rural, como é que foi esses 2 anos, e a gente falar no mês que vem sobre a Expoengá. E claro, você estava comentando comigo antes de entrar na entrevista, foi um setor que teve perdas, a gente teve, né, esses 2 anos, a sociedade rural sentiu o baque desses 2 anos, mas agora tem aí, tudo indica, anos bons pela frente. Vamos conversar isso mês que vem e agradeço demais a tua presença aqui.
Eu que agradeço, Gilson, mais uma vez por essa oportunidade, estou à disposição, nós estamos confiantes, né, que vamos realizar a Expoengá, que está agendada para 5 a 15 de maio de 2022. Então, estou à disposição. Muito obrigada, bom final de semana a todos, aos ouvintes da CBN e a você que sempre abre esse espaço de maneira tão gentil.
Eu parabenizo você pela Forbes, também pela construção de uma carreira que é sua, mérito seu, parabéns. E a gente se fala no mês que vem, tá bom?
Obrigada. Bom fim de semana.
Igualmente. Conversei com Maria Iraclésia de Araújo. A Maria Iraclésia é presidente da Sociedade Rural e está entre as 100 mulheres mais influentes do agronegócio do país. Vamos um pouco sobre esse papel da mulher, num setor que tradicionalmente é visto como um setor masculino, mas que, segundo Maria Iraclésia, e ela é uma das responsáveis por isso, as coisas estão mudando.